Você já tem um nome?
Aí começou assim, foda-se.
Cara, foda-se.
Zero aviso, tá ligado?
É mais, mais engraçado pra editar.
Ah, tá.
Você me dá mais trabalho, ok.
Nós estamos aqui começando o nosso segundo episódio do nosso podcast ainda sem nome.
Porra,
não um dia vai, um dia vai.
Eu tô aqui com minha bancada aqui, a Thaís.
Oi, tudo bom?
E também tem aqui do meu lado o Alan.
Opa, muito bom, meu, muito obrigado. Gente. Eu tava aqui no dia episódio, não fiz porra nenhuma, só fiquei sentado falando merda.
E hoje a gente vai falar a respeito de merdas que fizemos na infância.
E aí, quem começa primeiro? Eu fui que mais ou menos fiz merda, então eu quero estar as
boas.
Começa aí,
Vou pegar minha fala, porque eu sou ruim de memória.
Uhum.
Beleza. Eu vou começar com o dia que eu estourei todas as tomadas da escola.
O quê?
Esse é muito bom.
Como assim que estourou todas as tomadas
então,
da escola?
Eu tava com o moleque. E a gente, tipo, resolveu que toda quarta-feira a gente tinha que fazer alguma merda na escola. A gente ficava em tempo integral na escola, tá ligado? Uhum. Aí a gente ficou tipo, a porra, a gente tem que fazer alguma coisa pra passar o tempo. Então vamos fazer o quê? Vamos estourar as tomadas da escola.
Como assim estourar as tomadas
então,
da escola?
A gente pega um clips, tá ligado? Aí a gente dobrava, fazia um muro. A gente pega uma borracha, furava a borracha e atravessava ela. Porque se você pegar na borracha, a eletricidade não passa.
Ah.
Aí a gente pegava as duas pontas do clips e fazia a tomada de um curto entre ela. E a gente tinha explodido as tomadas da escola fazendo isso. Aí a gente competia pra ver quem explodia mais as tomadas. Só que um dia descobriram aí, deu meio que merda, que pensaram que eu tinha quebrado o ventilador, mas nada, foi só a tomada. Agora é fácil consertar, que você pega
cara,
a reação ali.
Tinha uma parada que eu pensava, tipo, eu achava um gênio por pensar isso, porque ninguém nunca tinha pensado nesse negócio, tá ligado?
Aham.
Tá ligado as bicas do banheiro?
Sim.
Não.
Se você quer que o próximo dia não tenha aula, é só você, tipo, quando você for, tipo, teu último tempo e tal, você for sair da escola, você deixar tudo ligado e ir embora.
A escola vai inundar, cara, porra, vai virar tudo
não,
mal.
Não, a escola vai ficar sem água, não vai ter aula no próximo dia, pô.
Aí você trava a descarga e entupindo ela, tá ligado?
É, aí
exatamente.
Vamos acabar com a escola.
Vamos acabar com a escola, isso é uma merda.
Ok, fala aí, mano.
Teve um dia que eu tava viajando pra Araruama, saudosa Araruama.
Adoro Araruama.
É, cidadezinha interior, né, pacata, no meio do nada, ótimo pra tráfico. Então, é uma noite que eu tava brincando com as minhas primas, a Vitória, a Mila e a Larissa. E eu era a mais nova delas, eu tinha acho que uns 7, 8 anos. Eu não tinha noção de perigo da vida. E aí elas já, meio adolescentes, queriam brincar de alguma coisa mais perigosa. Elas assim, ah, tem uma casa aqui que tem uma campainha, por que, que a gente não toca nela? Ah, beleza, nunca brinquei disso, lá na minha rua não tem campainha, a gente chama gritando mesmo. E aí, beleza, a gente chegou lá na casa, e aí era uma casa gigante, era a maior casa que tinha da região. Uma vez eu entrei lá, é cheio de piscina, tem duas churrasqueiras e... Tem, tipo, um apartamento dentro da casa. É uma casa muito foda. E aí, a gente tocou a campainha. Só que, tipo, pra tocar a campainha, a gente tem que, tipo, botar muito no alto. Porque a campainha era perto do teto. Você tá tampando ela. Seu cabelo tá tampando.
Valeu.
E aí, a Mila era mais leve. A minha prima era mais magra. E a gente falou, bom, a gente vai fazer tipo uma escadinha pra você subir e tocar. Aí beleza, a gente começou a fazer uma esquema e tal. E a Mila foi tipo, subir, fazer aquele pezinho. E a sandália dela tava machucando nossa mão.
Essa porra não funciona. Não funciona.
Aí a gente, tira a sandália aí que subir no descalço é mais... É melhor pra gente. Aí, beleza, a gente fez todo um esforço lá pra fazer ela subir, ela conseguiu tocar a campainha, e aí entrou o desespero. A gente começou, tipo, se arrumar e sair correndo. E a gente correu, tipo, disparado, a gente quase que deu a volta na rua toda. E aí, só que tem um porém, quando a gente chegou, tipo, sei lá, no bar da minha tia, a gente descobriu que a Mila tava sem a sandália dela. No meio do desespero, ela deixou a sandália lá. E o cara pegou e guardou a sandália com ele. E depois de um tempo, mais horas lá, ele foi no bar da minha tia perguntar se alguém perdeu a sandália. E descobriram que era a gente que tinha tocado a campainha dele. Só que eu já tinha metido o pé. Eu não sabia o que ia acontecer com ela. Já tava...
Troca ajuda aí.
Oi?
Troca ajuda aí.
Pois é, eu já meti o pé. E aí, no outro dia, eu descobri que o cara era miliciano. E ele deu, tipo, meio que uma moralzinha falando que é pra manter a gente longe da casa dele. E até hoje a gente tem medo de passar lá. Uma merda que nunca mais aconteceu. Nunca mais toquei na campanha de ninguém. Nem bati na porta de estranhos.
Aproveitando, falando de pessoas... com pessoas perigosas.
Um pouquinho perigosas.
Perigos em potenciais. Certo dia eu tava no barranco com um amigo meu, o Vinícius. E daí, tipo, a gente percebeu que quando a gente pega uma bombinha e joga ela pro alto, é um fogos. É como se fosse um fogos. Funciona como um fogos.
Funciona.
E daí a gente pegou um cabeção de negro.
Ah, não.
A gente pegou ele assim, acendemos ele e deixamos ele, tipo, cozinhar assim um...
cozinhar a bombinha.
Cozinhar uma bombinha assim uns 5 segundos, tá ligado?
Caralho.
Depois aí ele pegou a bombinha e, tipo, tacou bem longe. Aí nisso que...
Não é bom, hein?
Nisso que ele tacou longe, caiu dentro da casa de um cara.
Cara, você matou o cara!
Ela não estourou no alto, ela caiu dentro da casa dele. Só que ela caiu, tipo, na varanda, tá ligado?
E daí, caralho, cara!
Cara, eu só sei que, tipo, a gente tacou assim no visto, a gente, pô, falhou, né?
Falhou!
Puxa vida, né?
Puxa vida, falhou! Aí, tipo, uns 40 segundos depois ela estoura, tá ligado? E daí, tipo, eu só escuto o cachorro latindo e eu saio correndo.
Mas o velho tá vivo?
Cara, eu não sei, eu sei que aquele cara era policial, velho.
Ah, que legal!
Pra melhorar a história.
Porra. Não quebrou as coisas dele, não? Você não ficou sabendo de nada?
Não.
Caralho!
Aí, aproveitando falando de bombinha, teve uma vez que eu taquei uma bombinha na churrasqueira da minha casa, no meio do churrasco. Tava rolando churrasco. Aí eu tava com o moleque.
Né? Aí, tô sem fazer nada aqui, a gente tem que fazer alguma coisa, né?
Uhum.
Aí ele falou, pô, bora brincar com a bombinha. Mas tem que acender, né? Como é que faz pra acender? Porra, vamos tacar na churrasqueira, já tem fogo, cara.
O fogo tá ali pronto.
Genial!
Gênio!
É, e a porra, um monte de carne fazendo lá. Aí,
um gostei de porra.
Que delícia. Tipo,
não, mas não era aquelas bombinhas, tipo, estalinho, não. Era a bombinha, a bomba. É, é aquelas bombas que, porra, faz vapor e tudo já. A gente tá com o dedo da churrasqueira, a porra estourou, os carros voam pra tudo quanto é lado. E tinha um...
Estragou o churrasco.
Pior que tinha um senhor de idade, de 90 anos, na porta do churrasco.
Caralho, foi pelo aniversário do cara. Mas... acabou com a festa dele.
Não, era lá em casa, era sei lá, tipo, decidiu rolar um churrasco com um pagode lá no domingo aí.
90 anos do cara, ele ainda tem que lidar com criança.
Estourou a bombinha, ele, caralho, ele cheio de susto lá, a gente pensou que o velho ia infartar. Muito bravo.
Eu não brincava com bombinha, não, porque eu tenho medo de estouro. Mas coisas que eu faço é não ter noção e senso de responsabilidade. Então, um belo dia, assim, em casa, um tédio, tinha uns, sabe, uns 10 anos. Eu, pô, nunca tive franja, né? Sempre que...
Veio o pensamento assim, putz.
Sempre quis ter franja. Caralho, como é que deve ser franja? E, tipo, minha ideia de cabelo ideal era aquelas que, tipo, franjinha lisa, assim, meio pro lado. Uhum. Curtinha, assim, na testa. Eu, poxa, sempre quis ter franja. Acho que vou fazer franja. Só que em nenhum momento passou na minha cabeça que meu cabelo é enrolado. E eu não alisava ele. Eu não tinha permissão pra alisar. Eu, não, vou fazer franja porque vai ficar legal. Na minha ideia, meu cabelo ia ficar liso de qualquer forma, porque eu imaginava ele assim. E aí, eu comecei, em vez de procurar algum lugar ou perguntar alguém como é que faz franja, ou ir num salão, não, eu quis fazer em casa, no meio da noite. E eu, pô, quais as ferramentas que eu tenho aqui pra cortar uma franja? Eu tenho cabelo, eu tenho a tesoura e eu preciso de um pente. Só que em casa a gente não tinha pente, a gente só tinha escova. E com escova não dá pra fazer, porque a escova é muito grossa. Aí eu, putz, o que que eu vou cortar no cabelo? Com o dedo não dá, não dá pra pentear. Aí eu peguei um pente fino.
Porra.
Cara, deu muita merda, porque eu peguei um negócio pra pentear o cabelo e o pente fino, tipo, agarrou. Entendeu? Meu cabelo é enrolado. Não é pra, tipo, dar voltas e tal. E aí meu cabelo agarrou, tipo, logo na raiz. E o pente não queria mais sair. E eu, ah, legal. Meu cabelo agora tem um pente embutido. E eu fiquei tentando tirar. E comecei a chorar, entrar no desespero. E nada do pente sair. Aí eu fui com uma vergonha e falei, mãe, olha só, eu tenho esse pente aqui preso no meu cabelo. E eu não tô conseguindo tirar. E aí ela começou a me dar esporro, falando que não tinha que fazer isso. E no final das contas eu consegui a minha franja. Mas ela... Mas eu tive que cortar o cabelo na raiz. Pra ele ir crescendo e aí sim formar uma franja.
Cara, porra. Deixava o pente ali, esperava o cabelo inteiro crescer e ficava com black.
Cara, mas meu cabelo já era grande. Meu cabelo batia, tipo, na minha cintura.
Ah, então...
E eu fiquei, tipo, com uma falha, tá ligado? Tipo, uma mecha, assim, cortada. No meio da testa.
Caminho de rato mesmo.
Eu já tive caminho de rato quando eu raspei o cabelo.
Também já tive caminho de rato, muito triste.
Que horário, cara.
Cara, eu quero aproveitar a parada dos fogos. Vou contar duas histórias aqui. Certo dia, eu tava ali com uns amigos meus aqui na rua. E daí, tipo, o moleque, ele foi soltar um daqueles... A gente fala sinalizador, que é aquele que sobe assim e vem uma cor só e...
Ah, sim. Sinalizador. Faz sentido.
É. Então, e daí ele foi soltar um desse, só que o lerdão, quando ele, tipo, acendeu, ele, tipo, balançou a garrafa e a garrafa caiu. E ninguém quis ir levantar a garrafa, por motivos óbvios. E daí acabou que ele desceu daqui da rua de cima inteira e foi lá embaixo, lá dentro da casa do moleque, estourou.
Caralho.
Pera. A garrafa deitada. Desceu o barranco todo.
Não, você
desceu
não,
a rua.
Não, você não tá entendendo. Ele caiu com a garrafa, fogos.
Oh.
E daí ele foi tipo um míssil, tá ligado? A garrafa era arma, assim, tá ligado? Ele, puf! Ele foi direto na casa da mulher.
Caralho, cara.
E daí, outra história que eu tenho foi que eu e meu amigo, a gente era muito... A gente fazia muita merda. Tipo, a gente fazia pipa e tal, coisa com papel fino.
Vamos fazer pipa.
E daí era tipo, era festa junina e tal, e daí ele falou, pô...
Na época.
E daí ele falou, pô, vamos fazer um balão.
Ah, não.
Quantos anos você tinha na época?
Quantos anos eu tinha? Eu tinha, sei lá, uns 11, 12.
Ah, 12 eu não tenho permissão pra fazer balão mesmo. Não que balão fosse proibido, não. Não, não dá não pra
era,
fazer.
Na época não era, né? Não
era. Dá pra fazer.
E daí a gente fez. Tipo, demoramos que um dia inteiro fazendo essa porra. A gente fez uns dois, tá ligado? A gente fez um balãozinho, caixote. E daí, na hora de soltar, a gente soltou ele, tipo, normal assim, tá ligado? A gente soltou aqui na rua. Tipo, a gente soltou na área mais aberta ali da rua pra não bater em fio nenhum.
Boa.
Só que aí ele foi andando pro lado e agarrou no fio.
É, deixa uma chamada vento.
E daí...
Esquecemos desse fator, galera. O sopro de Deus.
E daí ele veio correndo. Ele trouxe um bambu. Aí daí a gente pegou o bambu e a gente puxou assim ele do fio.
Cara, isso já aconteceu lá em casa. Meu pai, ele fazia aqueles balão de jornal, que é um losango.
Tipo, e depois, pra gente evitar que isso aconteça de novo, a gente passou a amarrar um pedaço de linha no balão.
Que nem pipa.
Que nem pipa. Porque aí, tipo, quando ele fosse pro fio, pra algum lugar que tipo, ele não tivesse de ir, ou ele caísse, a gente puxava ele de volta.
Engenharia, vai. Engenharia.
Conta aí.
A gente soltava uma pipa de balão.
Uma pipa que pega fogo.
A gente procurava amarrar tipo, uns bilhetinhos no balão e mandar embora.
Aí pegava fogo, beleza, não sabe, né?
Não, depois que a corda começasse a pegar fogo, aí soltava o bilhete, tipo.
Porra, brabo.
Caralho!
Aí caiu o bilhete. Porra, qual é o bilhete de Deus? Olha que ele é gay.
Escrevi e saí correndo.
Aí deixava, sei lá, uns 2 reais lá dentro.
Caralho.
Porra.
Já tá dando dinheiro pros outros, cara. Cara,
se tu faz alguma merda, tu tem que dar dinheiro, pô. É tipo, é balancear.
Você taca fogo na casa, pessoa do Rafael.
E tu não tá falando bem do nosso governo, mas vamos deixar
aí,
quieto.
O que você ia falar aí?
Não, Só a história do meu pai que ele fazia aqueles balões de jornal, que você pegava tipo, duas folhas de jornal, aí vocês dobravam lá tipo um origami pra fazer um losango. É, eu tô falando com a Alan também. Sei, sei.
Ah, tá, ah, tá, ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Dá bom. Dá bom, aqui, ó.
Beleza. E aí. E aí ele foi soltar assim, perto no portão de casa. O negócio começou a subir pra caralho. E aí meu pai assopra pra poder voar mais. Só que, tipo, mais cinco crianças soprando junto, foi tudo direto pro poste de luz, tá ligado? Ele, caralho, não é pra soprar pra aí, não. E a gente tem que pegar um cabo de vassoura pra tentar tirar, pra não deixar a rua inteira sem luz. Mas é a mesma merda. Mesma responsabilidade. Porra. Criança.
Criança na merda.
Criança na merda. Tem que acabar essa criança, né?
O mais perto de fogo que eu vi foi uma lâmpada de lava.
O quê?
Fiz uma lâmpada de lava.
Como assim?
Sabe aquelas lâmpadas que você bota na tomada? Aí você tem que esperar 2 horas pra porra da bolha ficar subindo e descendo?
Eu nunca tive uma.
Também nunca tive, mas eu fiz uma. Porra.
Eu tentei fazer uma.
Não dá certo.
Não dá certo, não.
Mano, eu
gastei duas colheres de óleo à toa.
Exato. Eu, porra, gastei duas colheres, não gastei uma garrafa de óleo aquela porra.
Cara, você fez tipo uma lâmpada enorme? Grande?
Eu fiz uma lâmpada grande.
Caralho, cara, você gastou 1 litro de óleo.
Mano, eu gastei muito óleo. Mano. Eu peguei tipo uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola e enchi de óleo.
Caralho.
Aí eu botei era porque é potássio de sódio, não lembro o que era.
Era, tipo fermento, eu acho.
Acho que era vitamina C, não era não, pra fazer.
Era vitamina C, eu sou igual. Caralho, aí, cara.
Aí eu botei essa porra, só que não funcionou. Aí eu e o moleque, a gente decidiu que, porra, se não funcionou com bolha... Pensa o quê? Óleo, porra, esquenta e faz bolha, né?
Óleo quando esquenta faz bolha.
Porra. Minha lã. Esquentar óleo, fazer bolha.
Ainda bem que ele não faz química hoje.
O moleque, não sei onde ele arrumou um isqueiro, a gente botou o isqueiro debaixo da lareira e ficou esperando. Aí, porra, por que o bagulho não tá esquentando bem? Porra, a garrafa já queimou aqui, o óleo não tá esquentando.
Caralho. Mano, eu fiz essa lâmpada de lava, mas eu fiz tipo num copinho, que eu sabia que se eu gastasse óleo, minha mãe ia me comer na porrada. Caralho, cara.
Aí depois, como a gente tinha de jogar fora, que se jogou no lixo, a gente não ia ver, a gente enterrou o bagulho. Aí.
Não, peraí. Vem jogar fora. É. Ou deixar num local pra poder fazer a coleta certa, vocês enterraram o óleo.
É. Ele pegou uma garrafa queimada com óleo, vitamina C, sei lá mais o que tinha dentro, corante, sei lá que porra que tinha dentro, enterrou no quintal e deixou enterrado.
Até hoje tá lá, Jorge.
Não, 2 meses depois acharam e perguntaram que porra era essa, porque... Sei não, nunca nem vi.
Mijaram aí.
Foi o cachorro.
Caralho,
cara. Vocês conhecem o meu gato, né? O meu gato demônio que eu já contei.
Ah.
Nonami.
Um outro vídeo lá, tem que
então,
entender.
Um outro vídeo. Que uma amiga minha, uma xará, uma Thaís e tal, morava perto da minha casa, lá no Pó da Fome. E aí eu falei, ela tava no Facebook. E ela botou um anúncio de, tipo, um gato apareceu perto da casa dela, mas ela não tem como cuidar. Gatinho filhote. Aí eu, pô, eu quero. Mas eu falei, tipo, zoando, assim, de bobeira. Ela veio no chat e fala, posso passar aí amanhã? Eu, pode? Que horas? Eu, bota 8 horas aí, tudo bem. Ah, tá bom, vou passar aí então. Eu, acho que eu tenho um gato. Mas tudo bem. Isso minha mãe odiava, bicho. Ela não queria animal nenhum dentro de casa. Eu já tinha a minha gata, entendeu? Então ter mais um gato ia ser mais um problema. Só que aí eu esqueci um pequeno detalhe. Nesse outro dia que ela ia levar o gato, era o dia que eu ia sair pro evento. Glorioso evento de anime. Eu tava saindo no mesmo horário que eu pedi pra ela entregar o gato. E aí, tipo, eu acordei, me arrumei, e quando eu tô, tipo, saindo da rua, ela tá parada lá com o carro, falando assim, aqui o gatinho. Aí eu, obrigada. Aí, ele já tá comendo ração, tá? Não precisa mais dar leite, não. Eu, tá bom. Obrigada. Ela saiu, tá, tô com um gato, assim, todo assustado no meu colo. Aí eu, pô, o que eu faço? Aí eu fui em casa, falei assim, pô, pai, mãe, eu tenho uma surpresa aí pra vocês. Aí o pai, dinheiro? Não, mas você vai gastar dinheiro. E aí eu joguei o gato assim na sala e falei assim, olha, toma conta aí, tô saindo pro evento e falou. E foi isso, a coisa mais responsável que eu já fiz.
Caralho, aí você voltou e não tinha mais gato.
Não, quando voltei o gato ainda tava lá, só que tipo, ele tava lá trancado no meu quarto, com um pano, com um pouquinho de sangue, e eu não quero saber como é que tinha aquele sangue.
Não foi a cozinha não, bateu não?
Não, eu acho que o meu gato, ele sangrava normalmente, eu não sei.
Cara, chega, porra, vou sangrar aqui, na moral.
Meu gato menstruava com 4 meses, 2 semanas assim de vida. E aí,
nossa,
tipo...
meu gato menstruava.
É. Pô, seu gato cagava torto. Mas eu voltei, ele tava trancado no quarto mesmo. Falei assim, olha só, eu quero ficar longe desse gato. Esse gato não é do bem. E você vai tomar conta dele. E ele também é muito feio. Meu gato era muito feio. Mas eu adorava ele.
Defesa do meu gato, deco torto, é normal, tá?
Ah, tá.
Cara, vocês têm alguma história de, tipo, coisas que vocês queriam muito fazer, mas esquecer, tipo, não puderam fazer por causa de um esquecimento?
Tipo,
quando criança mesmo.
Porra, tipo o quê?
Não, porque tipo...
Cara, isso é muito específico.
É muito específico, né? É que eu tinha um passeio... Eu nunca fui de ir em passeio na escola. Sempre acontecia alguma coisa que eu não podia ir. E eu ficava muito mal com isso. No passeio que eu fui, foi no Parque da Turma da Mônica, tipo, em 2004. Tá ligado? Esse foi o único passeio que eu fui na vida até hoje.
Cara, eu fui muito.
Então, eu não ia em muitos.
Eu fui em alguns.
Então, eu queria ir em muitos. Eu, tipo, na minha escola tinha todo ano e eu nunca pude ir. Eu sempre tinha um motivo, tipo, tô doente, tá ligado? Ou eu falto no dia, que
meu
é pra pegar. É, alguma parada assim. E eu, minha mãe não deixava sair e tal. E aí teve um dia que ia pro Museu da Quinta da Boa Vista. Eu falei, caralho, cara, vai ser o melhor passeio do mundo. Porque eu já tinha ido lá. Eu tinha ido lá, tipo, mês passado. E aí eu, tipo, já sabia de tudo que tinha no museu. E eu ia, tipo, bancar inteligentona, tá ligado?
Porra.
Eu ia bancar o guia da turma, porque eu já sabia de tudo que tinha lá. E aí eu já tava, tipo, mó animada, falando pra todo mundo. Ai, tem, tipo, um fóssil de baleia gigante, assim, na entrada e blá, 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 blá. E o pessoal nunca tinha ido. E eu, ai, gente, é muito legal, muito maneiro. E eu falei com meus pais... E eles, tipo, deixaram assim de boa. E a gente começou, tipo, a agilizar o processo pro passeio. E aí eu lembro que meu pai percebeu que eu tava tão animada com o passeio que ele comprou, tipo, o biscoito mais caro da época. Que era um biscoito da Nestlé, tipo, passatempo. E ele comprou 2.
Porra.
E capo. Eu nunca bebia capo.
Porra.
E aí eu fiquei, tipo, super feliz com o lanche e tal. E aí a gente tinha que assinar, tipo, uma autorização, né, dos pais.
Uhum.
E eu fui, tipo, no primeiro dia, eu falei assim, pô, assina isso aí pra eu poder ir no passeio e tal, eu assinei. E aí eu coloquei dentro da minha agenda, que a agenda eu levo todo dia na escola, não vou esquecer.
Uhum.
E aí tá, chegou o dia do passeio, eu não tinha que levar material de escola, porque eu não ia ficar na escola. Então eu deixei a minha agenda em casa. E aí quando eu já tava no ônibus, já no meu lugar na janela, que o professor começou a recolher as autorizações, eu falei, eu esqueci a minha. E eu comecei, tipo, a entrar em crise de choro, falando assim, não, por favor, me deixa ir pra casa, eu moro, tipo, 10 minutos daqui, vocês me levam de ônibus, eu desço, pego a autorização em casa. Ela, não, a gente não pode sair com ônibus sem essa autorização. Eu, mas espera só um pouquinho, cara, eu moro literalmente a 10 minutos a pé da escola. Caramba. Eles não me deixaram em casa buscar, eles partiram sem mim, aí eu, tipo... Fui voltando até pra casa, chorando pra caralho, o pessoal de ônibus passando, ai, Thaís, tadinha e tal.
Caralho, mano.
Caralho.
Cara, isso foi muito triste, velho.
Tô chorando.
Cara, eu tô muito triste, velho. Cara, eu tô muito triste, velho. Porque seria muito uma coisa que eu faria, velho.
Eu queria muito ir no passeio.
Vem cá, a gente vai fazer uns passeios, tá bom?
Não tem mais um museu.
Você ainda tem nada na Boa Vista.
Eu te levo em São Paulo de carro pra passeio.
Meu pai espera muito, muito.
Você vai ficar bem, então.
É um hormônio, cara.
Tá. Eu vou contar uma.
Uma história feliz, por favor.
Não, história feliz não. Não tão feliz. Bem. Aqui em casa tinha uma bombona.
O quê?
Uma bombona.
O que é uma bombona? Um bombona é um barril de plástico. Tipo, um barrilzão de plástico.
Ah, tá.
Que geralmente você enche de água.
Uhum.
Pra ter reserva de água.
Azul.
Tá ligado? Azul, é.
Ah,
na maioria das vezes é azul.
Uhum.
Eu chamo isso de reserva, mas beleza.
É. E daí tinha um aqui.
Chama de balde grande.
Tinha um aqui em casa e eu costumava tomar banho nele.
Caralho.
Piscina,
pô. Ele era de uma piscina pra mim, tipo, deixava ele enchendo e ficava lá dentro, tipo, de boa.
Eu já tomava banho nele também, em Araruama.
Araruama,
em alguns pique-esconde eu até me escondia dentro dele, tipo, eu pegava...
Porra!
Ele tinha a tampa, eu chegava assim e me tampava dentro dele. E ninguém nunca me achava.
Parava a brincadeira, tu tava até lá também, tá ligado?
E daí, certo dia, tipo, eu cheguei com um amigo meu, e daí eu deitei a bombona e entrei nela.
Uhum.
E eu falei, pô, mano, empurra a bombona aí.
Empurra aí.
E daí a gente ficou brincando aqui, tá ligado? Só que aí, tipo, eu parei pra pensar. Cara.
Cara. Gênio, é um gênio. Gênio do mundo.
Ó, e se...
E se
a gente fazer isso lá fora?
Na ladeira.
Na ladeira. A gente falou. Boa. Boa ideia. Boa. 90 graus de ladeira. Daí a gente parou lá e, cara, tipo, você fica muito na merda, aquele bagulho girando lá dentro junto contigo, cara.
Cara, e o plástico é muito mole, você sente qualquer batida nele. Porra.
Mano, tu ia descer aquela porta, tu ia bater na casa de alguém. Tu ia quebrar de 5 ossos no mínimo. E eu quebrar a casa.
A teta até hoje engessada, tá ligado? Pra reconstruir. Caralho.
Fala aí, mano.
Fala. Já rolou de algum lugar?
Foi?
Já rolou de algum lugar?
Pra muitos, né? Você vê aquele dia lá que eu te conheci com o cara na ladeira baixa?
Caralho, isso é muito bom.
A culpa foi do Felipe, meu caralho. O Felipe é muito gordo.
Não. Cara, a gente fez uma teoria e todo mundo aqui já teve um caso que o Felipe machucou a gente.
É,
o Felipe,
cara,
já me empurrou pra espinho, eu fiquei com 6 espinhos na perna.
E o Felipe, cara, ele não me machucou, mas foi tipo quando eu estava com ele. Quando eu abri a cabeça.
Caralho.
A gente tava brincando de pique-pega. E daí eu fui correndo e bati a cabeça na rampa.
O que aconteceu é que, eu não sei se a gente tava brincando de pique-esconde ou de pique-pega.
É pique-esconde.
Acho que era. Eu tava correndo e o Felipe tava correndo também. Só que o Felipe tropeçou, ele caiu com aqueles 55 mil quilos em cima de mim. E eu desci de joelho, ladeira abaixo. Eu desci, porra, aqueles 5 quilômetros de ladeira de joelho.
Cara, eu lembro que uma hora eu tava, tipo, com o Alan do meu lado e outra hora ele sumiu. E aí, tipo, passou 2 minutos e tá, tipo, o Alan mancando com o joelho cheio de sangue.
Aí, não, aí o Felipe se sentiu culpado e falou, pô, bora lá em casa que eu vou te dar um remédio. Eu falei, porra, tá bom.
Moral.
Ah, tranquilo. Só que a mãe dele fez um remédio assim que não é um remédio pra criança, sabe? Ela misturou álcool e limão.
Álcool e limão. É. Faltou o pó de café.
E deu a porra e botou na porra do meu joelho em carne viva.
Caralho.
Mano, ardeu pra cacete. Aí ela pelo menos, ganhou chup-chup. Ela ganhou chup-chup. Ela botou chup-chup na minha boca pra eu morder, pra eu não gritar. Que né, porra.
Tipo, como esse chup-chup aí pra gente não achar que eu tô te matando.
Cara, eu lembro que minha mãe, ela me subornou com R$2 pra eu tomar vacina. Ela falou, ó, tá vendo esses R$2 aqui? Eles vão ser seu, mas só se você tomar vacina.
Caralho, você tinha problema com vacina?
Cara,
ainda tenho.
Você, tudo bem.
Cara, eu era criança e não queria de jeito nenhum, cara.
Cara, eu adorava tomar vacina.
Cara, qual o seu problema?
Qual o seu problema?
Cara, eu gostava de ver meu sangue. Eu achava interessante, porque era uma coisa do meu corpo que eu não via. Entendeu? E eu não sentia dor, eu não fazia escândalo.
Cara,
cara, olha só, vou te contar. O que acontecia é que... Vocês conhecem como é minha mãe, né? Ela não é a melhor pessoa do mundo. Então, quando eu tinha que tomar vacina, ela fazia, tipo, o drama de uma criança normal. Ela começava a falar assim, ai, Thaís, não vai chorar, e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não vou chorar, não vou chorar, você vai ver, eu vou ficar de boa. E ela, ah, pelo jeito que eu te conheço, tu vai abrir um berreiro e tal. Ela começava, tipo, a me zoar, pra eu poder não chorar. E aí chegava na hora, tipo, no caso, se ela tivesse que tirar sangue lá do meu lado, e ela comecei a fingir choro, ela comecei a fingir grito, falando que tava horrível, que tava machucando ela, e eu, tipo, do outro lado, assim, tira esse sangue, mete a agulha aí nesse braço que eu vou provar pra ela que eu não vou chorar. E eu não chorava, não. E eu passei até a não me importar com vacina. É um ótimo método, mas traumático. É por isso.
Cara, toda vez que eu ia tirar sangue, tipo, você tem que ficar em jejum, né?
Uhum. Aí minha avó, tipo,
nossa,
ela...
era horrível o jejum.
A minha avó, ela comprava um todinho, um biscoito que a gente mais gostava na época, que no meu caso ainda é traquinas. Aí ela comprava e, tipo, levava pra mim pra depois que tirar sangue.
Uhum.
Só que todas as vezes, o nego me via e já falava, caralho, bora pra sala. Porque tinha que chegar cinco malucos pra ficar me segurando. Porque eu ficava me debatendo, não deixava o nego chegar perto, ficar com aquela arma letal perto de mim.
Caralho, arma letal.
Aquela porra de 50 centímetros entrando no teu lado.
E quando você descobriu que a vacina tinha que ser numa bunda?
Tem.
Tem? Cara, tem uma vacina que você tem que tomar no bumbum.
É, com 5 anos de idade, 2, eu não lembro, né, porra?
Cara, como assim você não lembra? Então não, tomei tarde.
Cara, eu só lembro de 7 anos de idade pra cima.
Caralho.
Abaixo disso eu não lembro nada, é muito sério.
Caralho, tu é que nem o Cid, tá ligado? Tu não lembra
não, é muito sério. E tipo, eu esqueço muito rápido das paradas.
Não, eu também esqueço rápido as coisas, mas é tipo coisa frequente, que nunca mais volta na memória.
Cara, imagina tipo um bebê mafioso, tá ligado? Que ele não lembra que ele foi mafioso.
Aquele filme lá.
É o chefinho! Ah, não! É o poderoso chefinho!
Ah, não, esse filme é uma bosta.
Eu vi a série.
Tem série?
Tem uma série do Netflix. Porra. Do chefinho.
Claro que é na Netflix.
É claro que é, né? De que mais seria?
Caralho, não é a mesma coisa.
Conta aí, vai.
Conta.
A minha tia, tipo, minha mãe tava sem carro, o carro dela tava preso no Detran por causa da vistoria, aí o que ela teve que fazer? Teve que pegar o carro da minha tia emprestado pra circular e depois, enquanto ela não arranjava dinheiro pra pagar o carro dela, tá ligado?
Uhum.
Aí ela... ela deixou o carro dela estacionado. E eu era uma pessoa que gostava de brincar no quintal, sabe? Só que um dia, eu tinha acabado de ver Harry Potter. Eu falei, porra. Caralho.
Porra, Harry Potter, cara.
Uma varinha mágica. Aí eu arranjei um galho. E eu falei, porra, acho que se eu tocar nesse carro, ele vai sair voando. Eu tenho muita certeza. E aí eu fui andando, encostando o carro com a minha varinha mágica. Só que quando eu olho pra trás, eu arranhei a porra do carro inteiro. Tipo, imagina a lateral do carro. Sabe quando você pega, sei lá, tipo, um estilete e corta um papel?
Aham.
Uhum. Sai retinho.
Aham.
Uhum. Tava isso. Tava retinho, moleque.
Você foi de boa passando galho assim no carro, desmaiando tudo.
Aí quando eu olho pra trás, caralho, mano. Tava, tipo, tudo reto.
Caralho.
Tava muito reto.
Você apanhou?
Tipo, cara, minha mãe nunca foi de me bater, não. Ela normalmente me deixava de ficar
até
estilo.
Esse dia.
Não, ela me deixava de ficar estilo. Minha mãe chegou, olhou, falou, porra, não tem dinheiro nem pra pagar meu carro, imagina isso.
Caralho.
Ela só olhou com aquela cara de tristeza. Tá ligado quando a pessoa desiste e faz o 5 com a cabeça assim? É foda, né? Faz
aconteceu,
o quê?
Né?
Porra.
Caralho.
Aí minha mãe... Cara, minha mãe nem me deixou de cachorro. Acho que naquele dia em diante minha mãe desistiu de mim. Ela falou pra... Tá bom, cara. Vive a tua vida aí, tu consegue. Vai tudo.
A minha mãe também nunca foi de me bater. Mas ela tinha um olhar e uma voz tão assustadora que eu ficava fazendo... Okay.
Meu avô é assim, mano. Até hoje eu tenho medo do meu avô. Meu avô, ele fala... Tu não vai fazer não? Eu falo, porra, não, calma. Tá brincando. Não vai ver, fazer, calma.
Minha mãe era assim. Fala assim, você não vai fazer? Ah, não, tô indo. Teve um dia em que ela fazia algumas paradas de artesanato. Então teve um dia que ela pegou um chinelo e enfeitou de miçanga. Aquela coisa tradicional de mãe de 2007, por aí.
Minha mãe não faz isso não, cara.
Até porque, tá bom. Pop faz isso.
Minha mãe botava um prego.
Ah.
É, eu também.
Ah, nunca fizeram? Nunca fizeram prego.
Ah, depois eu que sou um queijo.
É que não tinha prego.
Ah, tá. Roubar os pregos. Entendi.
Tinha que roubar prego. Uhum. Aí,
Essa minha mãe tem duas.
A minha mãe, ela tinha esse chinelo e ela gostava muito desse chinelo. E eu, pô, é o chinelo dela, não posso mexer.
É o Wolverine.
E aí, eu nunca sequer toquei nesse chinelo, porque eu com certeza ia quebrar ele. Mas beleza, teve um dia que tava me chamando pra rua. E eu não tava achando meu chinelo. Eu acho que eu tinha arrebentado meu chinelo na época. E eu não tava achando ele e tal. As crianças, bora, Thaís, a gente tem que ir e tal. Eu, peraí. Aí eu vi o chinelo da minha mãe, ela cheia de miçanga. Eu, pá, vai esse mesmo. Eu brinquei, né? Fiquei na rua brincando, até que teve uma hora que alguém pisou no meu pé. e arrebentou o chinelo. Os voos me sanga tudo. E aí eu, tipo, comecei a sentar no chão e chorar. E eu já saí, o que que foi? O cara disse o chinelo da minha mãe, ela vai me matar e tal. Ela não tem mais essas pedras, eu já perdi tudo. Ela não tem, vai dar tudo certo, vai, fala quando foi um acidente. E eles começaram a me dar plano do que fazer, e eu, não, cara, não vai dar certo, você não sabe como ela é.
E é sempre o pior plano possível.
É sempre o pior plano possível, tipo, taca no bueiro, tá ligado?
É tipo, cara, bota o chinelo na porta fora de casa. Vai pra Globo, tu consegue, tu vai virar famoso.
Amarra os dois chinelos e joga no fio.
É sempre esses planos, e aí eu falei assim, não, vou dar um jeito, valeu, galera, não quero brincar mais não. E aí, minha mãe tava trabalhando no dia e eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer com esse chinelo? O que eu vou fazer? E aí ela, tipo, chegando em casa, eu vi ela abrindo o portão, eu fudeu. Aí eu peguei tudo do chinelo, botei numa sacola e botei, tipo, lá no fundo do armário. Numa porta do armário que ninguém mexia. E eu fiquei, tipo, reta a semana inteira pensando, ela vai achar esse chinelo, eu tô ferrada. Eu tentava sempre pensar numa desculpa, o que vai ser o chinelo, eu montava um monte de plano e tal. Porque minha mãe, ela tinha mania de arrumar as coisas, tirar tudo do lugar por nada. Eu assim, caralho, ela vai arrumar, ela vai ver, eu vou morrer, ela vai me bater, pela primeira vez ela vai me bater. E aí, cara, isso ficou por uns 3 ou 4 meses. Eu com paranoia, com o chinelo e ela nunca achando. Até que um dia que eu tava com a mente tranquila, ela viu o chinelo e ela falou assim, que é isso aqui? Que é essa cola aqui? Aí eu... Que sacola! meu chinelo? Eu botei ele aqui? Oh, que chinelo? Ah, das pedras! Oh, cara, eu não vi chinelo um tempão, hein? Você não tinha perdido? Ah, eu tinha perdido, mas acho que eu guardei aqui, porque arrebentou pra consertar. Ah, você deve ter feito isso mesmo. Ah, vou jogar fora, não vale mais pra nada. Cara, nossa, eu dormi tão bem naquele dia.
Isso é muito aquelas histórias de, tipo, você zoa o moleque, ele fica, não, beleza, fique esperto aí que eu vou te dar um pescotapa. Aí você fica o dia inteiro assim, tá ligado? Você fica o dia inteiro, caralho, eu vou tomar um pescotapa.
Eu fiquei mal por todos os dias, tá ligado? Sempre pensando que minha mãe ia me encher de porrada e que vai ser, tipo, o meu cara vai me bater. Ah, não, foi tudo à toa.
Quase por baixo a porta, mas tudo bem. Cara, eu quero falar... Você sabe o que é arranha-gato, sabe?
Sabe o que é?
Arranha-gato.
Não.
Ih, é tipo ortiga.
Não é tipo...
Você pegar um gato e falei...
Eu sei que não é tipo ortiga.
Cara, arranha-gato é tipo... Sabe uma roseira?
Sei.
A roseira é cheia de espinha e tal.
Pra caralho.
Uhum. Só que o arranha-gato, ele tem tipo... Quase praticamente o triplo de espinha.
Ah, tipo aqueles espinhos que é tipo meio que vai girando assim?
É, ele é curvo.
Tinha um assim lá no biólogo, lá na minha casa.
Então...
Sem pele, ele é foda.
Cara, ele era curvo. E daí, tipo, não era só, tipo... Um arbusto de arranha-gato. Não, era uma passagem de arranha-gato. Era tipo...
Caralho.
Um túnel, assim, só de arranha-gato.
Que filha da puta que fez isso, cara?
É que, tipo, era meio do mato. E pra você ter passagem dali, você tinha que passar pelo arranha-gato.
Ah, ok.
Só que era, tipo, um bolo, assim, gigante, tá ligado? Aí foram decepando no meio dele. E daí, tipo, eu, criança, tá ligado? Eu corri atrás de pipa. Aí tinha caído uma pipa do outro lado. Eu vou pegar essa pipa. Cara, na moral, isso foi uma das piores coisas da minha vida. Cara, isso, tipo, ele agarrou aqui, tipo, no meu braço, tá ligado? E eu fui tentar tirar ele, eu peguei e agarrou tudo na minha mão.
Caralho.
É. E, tipo, cada vez que você tenta se tirar dele, você fica mais agarrado. Tipo, quando você vai se mexendo, você vai entrando. E, cara, é horrível.
Caralho, cara.
Mano, claro que, tipo, essa porra entra e tudo fica, tipo, mano, eu tenho que tirar essa porra. E tu sabe que vai doer pra caralho.
Uhum.
E vai doer pra caralho. Aí
caralho.
Tu vai puxar e vai assim...
Cara, o máximo que eu fiquei foi com aqueles... Carrapicho.
Ah, mas carrapicho é comum, né?
Cara, na hora, ortiga é uma bosta.
Caralho. Eu já vi ortiga, já brinquei com ela, mas... Não pra tocar na pele.
Lá na Biólogos tinha uma árvore que dava pós-mico.
Ah, legal.
Aí a gente pegava e tacava no...
Cara,
eu ficava longe, pode me que tinha pertinho de casa.
Cara, tipo,
passar pra cara, tipo, nossa,
meu pai ameaçava botar pó de mico no meu quarto.
Vou botar pó
de mico. Beleza. Aí, filha, vou
não
botar.
Não fazia nada.
Vou botar pó de mico no seu quarto, hein? Cara, uma parada que meu pai fazia é que quando ele ia fazer peixe, E ele cortava a cabeça do peixe e, tipo, eu tava distraído fazendo alguma coisa, ele pegava a cabeça do peixe e botava assim no ombro.
Por isso que tu odeia peixe, né?
Também.
Que filha da...
Caralho.
Cara, na moral, tinha um pezinho de ortiga no barranco. E daí, tipo, só que eu não sabia o que era ortiga. Eu sempre quando eu passava por aquele lugar e ia pra casa, minha perna começava a coçar pra um caralho. Até que eu pensei, cara, tem alguma coisa nesse mato. E daí quando eu fui ver, tinha um tipo um arbustinho assim que toda hora eu pisava nele.
Boa.
É.
Eu não andava em mato não, era garota cidade.
Ah, não.
Era garota favela.
Eu subi em árvore e...
Caralho, mano, nossa. Araruama de novo. Araruama foi onde eu passei maiores meus desastres.
Olha, eu tenho interrompido.
Mas... Ah, tá.
Não quero falar.
Não, fala.
Não tem o que falar.
Ah, então tá. Eu tava na casa da minha prima Larossa. Não, vamos ocultar o nome dela por enquanto, que ela é meio famosinha. E aí...
Como se tivesse... Não, só ela,
tá isso. Ligado?
Mas é de Araruama, tem pouca.
Tem pouca, tem.
Araruama tem três só.
Três pessoas.
É. É. Eu também não tenho.
Não, é pra uma
pessoa, não. Não? Ah, tá. Ah, beleza. Aí, minha prima Larossa, ela tinha um quintal grandão em casa. E, tipo, a gente sempre... O pai dela tinha um aviário no jardim. O
quê?
Deixa eu desenhar.
Pra de estragar as coisas.
O pai dela tinha um aviário e eu gostava de ver os pássaros. Era maneiro. E ela também tinha um jardim lá cheio de flores, um monte de inseto. E eu sempre ficava nessa área. Ela também tinha um pé de manga, que às vezes eu comia manga. E aí, um dia ela percebeu que eu tenho um contra a subir em árvore. Ela assim, Thaís... Por que tu não pega uma manga lá em cima? Aí eu, não. Ela vai lá, sobe lá, não tem problema não, eu vou estar aqui pra te pegar. Aí, beleza. Se ela vai estar ali pra me pegar, tá tudo bem. E aí, tipo, o pé de manga, ele tinha mais ou menos, tipo, um 1,60m, assim, de um tronco alto pra caralho, e só depois vem a divisória do galho.
1,60m.
Por aí. Era maior do que eu. E era criança.
Então, metade
por aí.
Do meu tamanho.
Por aí. E aí, ela teve que fazer pezinho pra eu poder conseguir subir. Ou subir numa cadeira, eu não lembro. E eu fiquei assim, tipo, tentando escalar o pé. Só que eu tava com muito medo de altura. Eu tava começando a entrar em pânico, tava começando a hiperventilar e chorar muito desespero. E ela, tá bom, peraí que eu vou pegar uma cadeira pra você. Aí eu, tá bom. E aí, tipo, nisso que ela entrou em casa, o cachorro dela se soltou. E o cachorro dela começou a latir pra mim da árvore. E aí eu fiquei com o dobro de desespero, falei, Larissa! Não, peraí, Larossa. Larossa, Larossa! Eu juro, não sei o que lá. E ela não vinha, cara. Ela ficou lá, tipo, rindo da minha cara dentro de casa, vendo meu desespero. Eu não guardei ela até hoje.
Por que você não pulou em cima do cachorro?
Cara, vamos lá.
Cara, o cachorro era maior que eu ainda.
Deixa eu falar, porra.
Vamos lá.
O
pé de manga era pequeno.
Não.
Porra, 1,60m.
Eu era criança, cara. Ele, tipo, era dessa altura, assim.
É, tá pequeno.
A mão, ele é muito pequeno.
Então, ele é muito pequeno.
Porque o pé de manga é, tipo, maior que essa árvore. Que essa árvore, que essa casa.
Tá. Ah, ele era pequeno, mas eu era menor ainda.
Então, você... Cara, eu vou falar uma parada aqui que vai explodir tua mente. Mas
tipo... Vai, fala.
Cara, não, eu não quero mais participar desse podcast, não. Acabou.
Fala.
Eu não posso falar, cara.
É que eu
não sou. Todo mundo me interrompe nisso, cara.
Homens não tem lugar de fala na sociedade.
Cara, na moral, pra mim acabou. Acabou o podcast.
Não, que isso, fala!
Você chega.
Você
pega uma vassoura e você amarra uma garrafa aberta na ponta. E pronto.
E o que é isso?
Você bota a manga ali, você bate, ela cai. As pessoas fazem isso.
Eu fazia isso na acerola.
Cara, só tinha criança em casa.
Eu fazia isso quando era criança.
Tá, eu não...
Eu fazia isso quando era criança.
Caralho, eu não fazia isso não.
Tá maluco, cara... subindo o pé de acerola, você é custa
então, pra caralho. Então o objetivo delas era me prender na árvore. Caralho, é. Velho. Vou falar uma coisa não.
Não, o objetivo delas não era prender você na árvore. O objetivo delas provavelmente era comer manga.
E me usaram.
Era manga, era caju, esqueci.
Não, elas não comeram a manga, não.
Ah, tá, então elas só querem te usar mesmo. Elas só querem, caralho, vou fazer caralho. Uma
peidada. Não, tipo, eu sei que depois de um tempo o pai dela chegou, meu tio, e ele me viu lá chorando pra caralho, já tinha tipo uns 10 minutos assim na árvore, que pareceu duas horas. E aí ele veio, tipo, me pegou no colo. Não, ele não pegou no colo, não. Ele veio, tipo, falou assim, pode pular, você não vai se machucar. E eu, não, eu vou cair, eu vou quebrar minha perna. Você cair, não, você não vai se machucar, é baixo. Você acha que é alto, mas é baixo. Aí confiei nele, tipo, só deu um impactozinho assim no joelho, mas era pequeno mesmo.
Daqui.
E aí eu peguei minhas coisas e fui embora andando pra casa. Nem sabia a distância que era, mas eu fui andando pra casa. Não quis mais ficar lá, não. Até hoje eu não falo com elas.
Caralho.
Sério, depois disso eu não falei mais com a Larissa.
Porra. Mano.
E aí ela tem meu filho.
É.
Adolescente.
Tudo conectado.
Tudo conectado.
E, tipo, esse amigo meu que eu costumava a fazer balão e soltar bombinha, eu ia na casa dele direto. E a casa dele é passagem pro barranco. E daí, tipo, na casa dele tinha um cachorro. Tinha um... Não lembro o nome, qual a raça do cachorro e o nome.
Como era o porte do cachorro?
Ele era um cachorro pequenininho. Só que... Ele era tipo um pincher, só que tipo ele era maiorzinho.
Um vira-latinha.
Tipo um vira-latinha.
Um vira-latinha.
E daí eu lembro que o nome dele era Latino.
Aí, ó, Latino.
E daí...
Latino. É um ótimo nome.
É, sempre quando eu passava por ali, esse cachorro latia tipo pra caralho pra mim. Ele tipo tava latindo o tempo inteiro.
Ele
parecia... Valeu, cara.
Cara, eu vou ter um cachorro chamado Latino.
Vou contar aqui. E daí, tipo, ele era muito bravo pra um cachorro e tal.
Pequeno.
E daí, certo? Eu tinha medo do cachorro, pô. O cachorro, tipo, eu tava andando de boa, tá ligado? O cachorro do nada, tipo, ele voava assim da coleira, tá ligado? Cara, esse cachorro não podia me ver, que tipo, ele ia correndo lá da casa do caralho lá, tá ligado?
O cachorro do meu tio era assim, o Joe.
Ele, tipo, vinha lá da casa do caralho, late pra mim. Caralho. E daí, certo dia, tipo... O meu amigo falou assim, cara, tá tranquilo.
Tá tranquilo.
Tá tranquilo, não faz nada não. Não faz nada não, olha essa porra de cachorro. Tá eu, tipo, grudado assim no cachorro, tá ligado? E ele, tipo, com limite assim da coleira pra mim encostar e, tipo, latindo pra caralho pra mim. Olha esse cachorro, cara. E daí, certo dia, tipo, eu fui chegando mais perto dele, tipo, passando o limite da coleira.
Uhum.
E ele foi andando pra trás.
Ah.
Aí eu, arrumado.
Descobriu.
E daí eu descobri que ele tinha medo de mim, por isso que ele ficava latindo pra mim.
Caralho, era só.
Que plot twist, hein?
Oh,
você achando que era um cachorro, que era o filho da puta, e o filho da puta era você. Caralho.
Que coincidência.
Eu queria passar, mano. Você
queria passar.
Cara, o cachorro do meu tio era assim, o Joe, ele era um de porte pequeno, só que ele era um pouquinho gordinho. E aí, tipo, tinha um rabo cortado, ele era cego, banguela e não escutava.
Porra!
Então, esse cachorro tinha as pernas também.
Não, ele tinha as pernas ainda.
É só um cotoco ele.
Cara, mas ele, tipo, era o cachorro mais feio que eu já vi na minha vida. E todo mundo da rua tinha medo dele, porque ele avançava em qualquer um que passava.
Mano, o cachorro cotoco deve ser muito zoado.
É o Mighty Beans, tá ligado?
Mighty Beans? Eu tô vendo as
pernas. Caralho! Cachorro de campanhota! Cara, o cachorro só se chama Mighty Beans, deve ser muito bravo.
Cara, provavelmente, tipo, um terço das pessoas que escutam esse podcast já saíram agora.
Ela tá morrendo.
Com certeza.
Cara, enquanto você vai ter gente que vai ter ideia do que a gente tá falando, não sabe nem o que é Mighty Beans.
Cara, Might é forte e Bean é feijão forte, pô.
É uma caça, pensando no remédio de plástico com uma bolinha de metal dentro.
Ok, vocês têm mais alguma coisa aí pra falar?
A gente cara... esqueceu outro tema.
Não, tá muito tempo já de podcast.
Eu sei. Acabou já. Acabou.
Acho que a gente roubou outro tema aí, não?
Não.
Ah, então eu vou falar só um breve aqui, um spoilerzinho. Que eu acreditava que a alfândega era país.
Não, vou dar um spoiler sem contexto, então. Mendigos viajam no tempo.
Como assim?
Ah, não. Aí a gente siga a pessoa de outro
cara,
episódio.
Pô. Depois dessa palavra, você tem que cortar o podcast na
cara,
hora.
Cara, vocês têm alguma coisa pra falar a respeito do tema?
Não.
Desgraça de criança. Quer dizer,
não.
Não tinha aquele enchimento lá da bola?
Então. Conta isso, aí é boa. É porque não foi muito infância também, foi com 16 anos.
Ah, mas...
É criança.
Vai junto, vai junto, vai junto. Ó, teve, tá ligado, teve uma feira de ciências, que eu era de ciências lá na escola, uma feira de geografia. Aí tinha que fazer umas maquetes lá. E a minha turma tinha que enfeitar a sala. Aí decidiram que era pra pôr o balão, tá ligado? Pra pôr os balão na sala. Só que, tipo, ninguém quer ficar enchendo o balão com a boca. E claro, a minha vizinha é aquela que faz escultura com um balão feio pra caralho, sabe? Aquele bagulho de criança.
Uhum. Uhum. Faz a cobra. Aí, e tal.
Isso, faz
a cobra.
Não, 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 é uma palhaça,
ela. Mas é minhoca aí, senhora.
Aí eu peguei emprestado com ela um enchedor de bola. Que é tipo uma bombinha que tu vai... Tipo uma aquela de pneu de bicicleta que tu vai apertando, uhum, tu vai enchendo. Aí eu, porra, deixei ela com os moleques da sala e falei, porra, agora eu vou dar uma volta aqui, vou ver como é que tá a feira de geografia aqui. E depois
16 anos é responsável, né? Ah, não vai quebrar.
Não, porra, a galera, porra, adulta já, tá
ligado? Sempre enche bola de futebol, vai saber encher bola.
É segundo ano do ensino médio, a galera, porra.
Né?
Tá tranquilo, né? Aí eu tava dando a hora de ir embora, até você, porra, vou pegar meu, a parada que eu peguei emprestado. Quando eu volto, o moleque tá com a porra do bagulho no saco, enchendo a porra do pau com a bomba de bola. Ele tava tentando encher o pau. Aí três negros em volta olhando ele tentar encher o pau. Aí eu fiquei tipo, que porra é essa, velho? Né? Ah, maluco, porra, é teu. Foi mal, não sabia não, cara, que se mexia. Aí eu falei, caralho, joga essa porra aqui dentro.
Aposto que era tipo galera de outra turma que passou perto que ia zoar. Aposto.
Pra quem era, o moleque, maior amigo meu.
Ah, tu foi conhecido.
Era um amigo meu.
Cara, não é mais, né?
Não, depois eu falei, caralho, botou a saca na mão.
Ok, cara. Com essa história a gente vai encerrar o podcast aqui.
Falou, pessoal. Boa tarde aí.
Boa noite aí.
Boa noite.
Bom dia, velho.
Qual foi, cara?
Ah, cara?
Então falou.
Tchau, gente.
Tchau.